Prefeito, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Obrigado, Bruna, Rita, né? Um bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, né? A todos que estão nos ouvindo aí na nossa capital, né? Também dar um bom dia especial aos nossos servidores, colaboradores do município de Rio Branco, que nos ajudam a fazer com que as políticas públicas da prefeitura, todas as ações, cheguem para aqueles que mais precisam, para as comunidades da nossa querida capital, aqui na nossa querida Rio Branco.
Exatamente, prefeito. E para começar, nessa semana, mais uma enxurrada atingiu mais de 1000 famílias em 13 bairros da Baixada da Sobral. Uma situação aí que, infelizmente, já é recorrente para quem mora ali. E agora, à frente da gestão de Rio Branco, como que o senhor reage ao ver tantas famílias aí tendo suas casas invadidas pela água e perdendo tudo?
Bem, Bruna, é lógico que a gente, né, enquanto cristão, enquanto ser humano, a gente tem essa sensibilidade, né, do amor ao próximo, né, de servir as pessoas. E uma situação como essa, que foi atípica no primeiro momento, a gente sabe que é uma situação recorrente, uma situação que nesse período de inverno, né, na nossa capital, a gente tem vários pontos, né, de alagação, de enxurrada, mas em, nessa última segunda-feira nós tivemos uma situação atípica pelo volume, né, de água causada por essa chuva forte. Em menos de 3 horas a gente teve mais de 50 milímetros de chuva na nossa capital. E isso ocasionou nesses pontos críticos, em especial ali na Baixada da Sobral, principalmente no bairro Plácido de Castro, aonde envolve, né, o Igarapé Sobral, o córrego da Sobral, o transbordamento. E isso afetou várias famílias, afetou várias casas. De imediato, né, eu pedi, determinei que a equipe da prefeitura, junto com a minha esposa, porque eu estava participando de uma agenda importante em Brasília, para destravar recursos, para investir ainda mais na nossa capital em obras importantes, que a gente vai poder falar sobre elas. Mas sobre esse episódio ali das fortes chuvas, né, nossa equipe de imediato já esteve lá dando assistência, para dar todo o acolhimento às famílias, né, para que removessem, né, seus utensílios, móveis, para que não tivesse grandes perdas. Mas infelizmente foi muito rápido, né, a gente teve situações lá que famílias que perderam seus utensílios domésticos, alimentação, e a gente vai dar todo as condições para recompor, para repor esses itens. A gente já tem um programa, o Recomeço, que é um programa da prefeitura, com os utensílios domésticos, com geladeira, fogão, ventilador, tanquinho, isso é colchão. Além disso, as cestas básicas, o kit de limpeza. Tudo isso para atender essas famílias de imediato. Lógico, a gente sabe do problema de infraestrutura, que nós estamos buscando uma solução a curto prazo para evitar esse transbordamento, né, nessa intensidade, devido ao córrego que foi assoreado ao longo do tempo, né? A lâmina de água, qualquer lâmina de água, dependendo com o volume maior, acaba indo para as casas, até porque nós temos ocupações irregulares lá, que é um outro problema que precisa ser solucionado já a médio a longo prazo, né, que requer muitos investimentos, né, para remoção, inclusive, dessas áreas que estão em área, essas ocupações irregulares que estão em área de APP, para a gente dar uma modernidade ali para o local, né, para canalizar o córrego, dar segurança para as famílias que moram naquela regional. Esse planejamento a gente também vai trabalhar paralelamente, que aí requer parceria com os parlamentares federais, com a bancada, com o governo do estado, porque nós vamos ter um aporte financeiro de investimento lá numa casa acima de 20 milhões. Então, isso requer um trabalho projetado mais a médio e a longo prazo. Mas, de imediato, já agora no verão, a gente vai intensificar, não somente na limpeza do córrego, como a gente já está fazendo, nos desentupimentos dos bueiros, remoção de lixo, entulho, que nós estamos fazendo, mas também nós vamos preparar um plano emergencial para, no verão, a gente providenciar essa solução, para quando chegar no inverno, que é muito rápido, né? Aqui nós só temos duas estações, né, que é o inverno e o verão, muita chuva e muita seca. E nesse período de seca a gente vai trabalhar para quando, no final do ano, que volta de novo as chuvas, a gente já está com isso amenizado, minimizado, para não afetar tantas famílias, né, não afetar ali a região da Baixada da Sobral.
Prefeito, inclusive, a Rede Amazônica mostrou algumas imagens no dia da enxurrada, né, que dá para ver a obra de uma galeria que não foi finalizada. Essa obra foi um apelo já dos moradores, né, que fizeram protestos, mostraram toda a situação, mas eles alegam que as obras necessárias não foram entregues.
É, Rita, boa parte, né, da obra, ela avançou, né, da construção de galerias, alocação. A gente ainda vai estar fazendo intervenções, mas tem pontos que é impossível a prefeitura avançar sem avançar com a desocupação, né, dessas áreas, com áreas que foram ocupadas de forma irregular. E para que a infraestrutura entre, elas têm que ser desocupadas, né? Nós temos casas lá que foram construídas laje em cima do córrego, né, passando por cima da área de APP e de preservação ambiental, que isso, de forma irregular, né, ocasiona alguns danos. E a gente precisa desocupar para avançar, inclusive, na obra de infraestrutura. Isso também é um ponto de audiência com o próprio Ministério Público, né, que está acompanhando. A gente vai sentar com o Ministério Público, porque a gente entende que essas famílias, uma vez desocupadas dessas áreas, elas precisam ir para outro local, né, porque pela legislação existe uma área limite para ocupação de córrego, e praticamente estão dentro do córrego, né? Então, isso é um outro ponto que a gente precisa já intervir e dar assistência a essas famílias. Ninguém vai removê-las a ponto de não dar um outro local mais seguro, mais digno para trabalhar. Tanto que a Prefeitura de Rio Branco já tem um programa habitacional pela primeira vez, né, que além do Mil e Uma Dignidades, que é um programa próprio do município, que nós vamos estar entregando já agora no mês de julho, 110 casas lá no Santo Afonso, né, com toda a pavimentação, com drenagem, esgoto, iluminação pública, que é infraestrutura, e as casas, né, onde uma família possa, né, viver com dignidade, né, com seus entes familiares. Fora isso, essas 110 casas, a gente também tem um programa que é parceria com o governo federal, que é Minha Casa Minha Vida, que nós vamos ter em torno de 470 unidades ainda esse ano, que envolve na construção vertical de prédios lá no Joaf, no Rui Lino, e também ali na região do Santo Afonso e Rosalinda, casas, né, também do Minha Casa Minha Vida, para abrigar essas famílias que estão no cadastro único, que estão em áreas irregulares, né, em ocupação, em áreas de risco, né, e também aquelas famílias que fazem uso do aluguel social. Então, essa base, dentro do nosso critério lá da assistência, vão ser atendidas, vão ser assistidas essas famílias.
E, prefeito, na terça-feira, a Rede Amazônica mostrou uma grande quantidade de lixo que era retirada do córrego, isso durante a chuva e antes mesmo da água baixar. Por que essa limpeza ela não foi feita antes, para evitar aí cenas que foram veiculadas?
Bem, Bruna, é importante a gente sempre repor, né, as informações. Na verdade, ali a gente sempre tem feito a limpeza urbana, só que é recorrente o acúmulo de resíduos, de lixo nessas regiões, principalmente em áreas de proteção ambiental. O descarte, né, que a população faz de forma incorreta, a gente está fazendo sempre esse apelo. A gente está iniciando uma campanha para que as famílias, a comunidade lá de modo geral, nos ajude nesse processo, né? Na hora de descartar o seu lixo, né, descarte em ambientes adequados, em coletores de lixo. A gente vai disponibilizar esses coletores, né, nas praças, próximos às ruas, para que essas garrafas PET, saco de lixo, né, todo papelão, isso fique na região onde o descarte é correto, dentro dos coletores, para que o transporte, né, da coleta de lixo faça esse recolhimento. lá não só agora, mas antes, foram mais de toneladas de lítio recolhido, né? A gente está direto, né? A semana, por exemplo, nós tivemos uma intercorrência na sexta-feira de pequeno porte, né, por conta das chuvas. Já foi o final de semana inteiro a equipe da Secretaria de Cuidado das Cidades lá na remoção desses entulhos, né? Agora veio uma chuva forte na segunda, também trouxe mais uma quantidade de resíduo, de lixo, que nós estamos lá direto roçando, né, fazendo a roçagem, fazendo a remoção desses entulhos, né, retirando tudo o que for necessário. A quantidade é enorme, a gente ampliou, estou pedindo para ampliar as equipes, para dar melhor condição para a gente remoção desse lixo. Mas eu posso te falar que a cronograma da remoção é constante, né, nessas regionais todas, por parte da Secretaria de Cuidado da Cidade.
Prefeito, aproveitando que o senhor está aqui em visita à CBN Amazônia, o senhor assumiu recentemente, né, tem aí mais de dois anos pela frente, né, de mandato. O que as pessoas que estão ouvindo agora, em especial essas pessoas que vivenciaram essa situação mais uma vez lá na Baixada da Sobral, podem esperar de mudanças reais em curto prazo, por exemplo?
Bem, Rita, a gente está, né, eu tive em loco, ouvi, acho que essa relação direta com a comunidade, a gente ouvir, poder intervir de forma imediata, isso é fundamental. A gente, ontem mesmo, visitando, né, vários moradores, casas, né, em ruas, com a nossa equipe, né, de secretários, a gente pôde perceber que intervenções do ponto de vista imediato já são possíveis ser feitas, como nós estamos lá. Não só na limpeza, na remoção desses entulhos, né, melhorando a limpeza do córrego, né, e também já trabalhando com a parte assistencial e educativa, orientando. A gente também vai intervir na infra, né. Lógico que por conta dessa transição de inverno para o verão, a gente tem uma área ainda umedecida, molhada, que fica de difícil acesso e às vezes de difícil você colocar a intervenção, né, nesse período, né, do ponto de vista de asfalto, né, de recuperação de rua, tapa-buraco, que é uma operação que a gente vai fazer agora no verão, vamos intensificar no verão. Então a gente já tem um cronograma e áreas mapeadas para a gente intervir agora no verão, quando tiver mais seco a localidade, as ruas, a gente vai intervir. Como a gente já está fazendo, ainda espalhada em vários locais na cidade, a gente está fazendo a operação tapa-buraco, né, otimizando as ruas que têm grande fluxo de carro, né, de veículo, e corredores de ônibus, locais onde tem unidade de saúde, escola. Isso a gente já está priorizando e fazendo esse tapa-buraco, que é uma intervenção direta ali para ajudar na locomoção e na mobilidade dos veículos e das pessoas que fazem uso do transporte público e também de veículos próprios.
Incluindo essa sua fala, em visita, a sua primeira visita mesmo como prefeito à Câmara Municipal, o senhor se comprometeu, né, em melhorar a infraestrutura desses, sim, bairros, os corredores, os ônibus, né, e é justamente essa a sua fala agora.
É isso, a gente vai continuar trabalhando esse processo. Nós temos uma gestão de continuidade que está programada dentro do nosso plano de governo, do nosso PPA, que são obras de grande porte, de investimento, para que cada vez mais a gente possa modernizar e inovar na nossa cidade, né? Por exemplo, posso te adiantar que eu estive em Brasília para destravar um recurso da terceira parcela do Mercado Elias Mansur, lá no centro, que é uma obra, né, de grande porte, que marca como cartão postal da cidade. Isso a gente vai dar sequência, vai dar continuidade, mas também a gente tem um olhar para as comunidades, para a ponta, para aonde há as necessidades do dia a dia que precisam ser assistidas pelo poder público. E dentre essas necessidades, a gente sabe, com relação à pavimentação de rua, né, principalmente essa questão da limpeza, drenagem, esgotamento sanitário, que a gente está avançando, tanto que nós vamos lançar amanhã um investimento pelo Saerb no esgotamento sanitário e no abastecimento de água, que é um outro ponto que a gente vai investir. E nessa questão da pavimentação de rua e pontos que precisa da intervenção do poder público, a gente vai intensificar nesse cronograma do verão. Então, tudo planejado para que os recursos públicos sejam bem aplicados e, de fato, chegue essas melhorias na ponta para as pessoas que mais necessitam.
Agora o foco, prefeito, é um problema também que a nossa capital vivencia, que é a questão do transporte coletivo, né? Como é que está aí... atualmente o processo de licitação para a escolha da nova empresa que vai operar o sistema aqui em Rio Branco? Qual é o prazo real para que a população sinta realmente as mudanças no transporte coletivo, na qualidade, na quantidade de ônibus, que a espera, que eles esperam muito também, vão ali tudo apertado, né? Ônibus quebrado constantemente, né? Então, quando é que a população vai ter um respiro com relação ao transporte coletivo?
Bem, Rita, a gente já instituiu, primeiro reconhecer que existe, né, as problemáticas dos transportes públicos, a gente reconhece, e diante desse reconhecimento, a gente já tomou medidas logo quando a gente assumiu, que era um desejo do meu amigo Tião Bucalon, a gente instituiu um grupo de trabalho para, de fato, além do diagnóstico, a gente imediatamente tomar medidas que venham melhorar gradualmente, que a gente sabe que não é da noite para o dia, mas gradualmente a melhora do transporte público. Do ponto de vista, né, inclusive, se for necessário mudar a empresa que está aí de forma emergencial, a gente vai fazer. Né? Já estamos dentro do edital que foi lançado agora, né? Vai para o dia 22, se eu não me engano. Né? Agora a gente acompanha no Brasil afora que toda a licitação por parte do transporte, né, é complexa, né, muitas vezes, né, tem impugnações e isso acaba atrasando, que é a burocracia do certame. Mas a gente vai fazer todo o trabalho para que dê celeridade, que no prazo máximo aí o certame seja concluído num prazo de 6 meses, que é o que geralmente ocorre. E para que, de fato, esses ônibus novos, né, cheguem, porque é um investimento que foi assinado pelo meu amigo Bucalon antes da saída, de 68 milhões para compra de novos ônibus, que nós também já estamos colocando na praça para o certame, com transparência, para licitação, onde nós vamos comprar entre 48 a 50 ônibus de combustão e 6 ônibus elétricos, com os carregadores e tudo, para colocar para dentro do sistema do transporte coletivo, para ter novos ônibus e ajudar, né, dentro desse transporte público. Mas estamos com essa equipe em campo para trabalhar, para já, em prazo de 60 dias, a gente já sentir melhoras no transporte público. Fora, né, esses investimentos que eu falei no porte de compra de novos ônibus.
E, prefeito, agora vamos falar sobre a falta de água. A gente sabe que a população tem enfrentado aí a falta de abastecimento de água em suas casas, tanto aí no período de estiagem, quanto na época de cheia também. Como que vocês vão fazer para reduzir essa falta de água nas casas e fazer com que a água chegue de fato nas casas dessas pessoas?
Bem, Bruna, a gente sabe que esse é um problema que já vem de muito anos. Na gestão do ex-prefeitinho Bucalon, na nossa gestão, a gente fez aportes financeiros de grandes investimentos no Saeb, na empresa, comprando bombas, também investindo na distribuição, né, nas adutoras, que o sistema é antigo, ainda tem adutoras de amianto, a gente está tocando por novo material, bomba nova, né, ampliando equipe, tanto que alguns bairros não chegava água, a gente ampliou a distribuição e está chegando água 24 horas. Por exemplo, agora mesmo a gente está fazendo investimento na parte alta da cidade, né, onde tem dificuldade, porque ela é mais íngreme, né, mais alta, então de chegar com pressão para chegar na casa das pessoas. O investimento que nós estamos fazendo lá é para aumentar, né, a distribuição, né, principalmente era lá, nós tínhamos cano de 50, estamos ampliando para 100, para dobrar esse volume de água, para chegar com pressão na casa e atender as famílias, né, que vai atender ali São Francisco, Eldorado, Chico Mendes, Vitória, aquela parte alta da cidade. Além do mais, a gente também tem ampliado na melhoria, né, da captação, que é captar não somente lá na, do Rio Acre, mas também ver outras alternativas que a gente amanhã está dando aula de serviço com o Saeb para melhorar esses investimentos. Em torno de 7 milhões de investimento para atender a melhoria na captação de água da nossa capital. Só que vamos continuar trabalhando para melhorar, né, cada vez mais essa distribuição e que a água chegue com qualidade para as famílias.
Prefeito, nós agradecemos demais a sua visita aqui. A gente tinha outros assuntos para conversar aqui com você, mas os principais gargalos que você vai ter aí na sua gestão, a gente trouxe, foi sobre a questão do transporte coletivo, abastecimento de água, a infraestrutura nos bairros, né? Tivemos essa situação dessa enxurrada na última terça-feira, trazendo resposta aqui para os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação. Muito obrigada, desejamos a você um bom trabalho, uma ótima gestão, viu?
Obrigado, Rita, obrigado, Bruna, todos os ouvintes, sempre foi chamado para trazer as informações, né, para ouvir, né, também, né, a nossa população, as comunidades, e dizer que a gente vai estar lá com a equipe, né, que a gente tem confiança de cada vez mais aproximar todas essas ações, as políticas públicas que a prefeitura desenvolve para a gente chegar nas nossas comunidades. A gente tem essa sensibilidade que o poder público precisa estender a mão para aqueles que mais precisam.